Conforme adiantamos, nós temos entrevista neste momento.
Isso mesmo, vamos conversar com o Padre Adriano sobre como que deve ser o funcionamento da nossa paróquia nesses próximos dias. Bom dia, Padre.
Bom dia, Bruna. Bom dia, Helder, Giovanni e também a todos os nossos queridos radio-ouvintes.
Padre, desde ontem está valendo um novo decreto em que possibilita que os templos religiosos eles mantenham as suas atividades de modo presencial. Após esse documento, o nosso arcebispo, Dom Peruso, enviou uma carta aos sacerdotes em que um dos pontos que ele diz é, abrindo aspas, não cabe à Igreja nem os seus representantes a autoridade de gerir os riscos relacionados à conservação da vida das pessoas. Eu aproveito esse trecho para perguntar para o senhor, como que tem sido enquanto pároco constantemente ter que fazer então essas avaliações? Se igreja abre, se não abre, o que não abre?
É bem, Bruna, estou pensando em como responder essa pergunta, né? O lado razão ou o lado emoção,
sim,
ou um pouco dos dois? Porque, humanamente falando, é muito difícil tomar decisões sozinho. Não se toma decisões sozinho. Sempre precisa se tomar decisões pensando-se no coletivo, seja para o bem atual, seja para o bem futuro, né? Essa é a nossa preocupação. Mas como a pergunta se direciona, me parece, ao meu, né, ao meu entendimento,
sim,
ao meu ver, eu te digo, é angustiante, né? Se alguém me perguntasse qual é o meu sentimento desses dias, é de angústia. De angústia por ouvir, ter, não por ter que ouvir, mas por estar ouvindo os dois lados. Aqueles que anseiam em estar na igreja, fazendo suas orações, fazendo a sua comunhão, vivendo em comunidade. E por um outro lado, me angustia o fato de eu estar também ouvindo aqueles que estão vivendo momentos de luto, momentos de dor. Hoje eu tive a notícia de que um grande, grande amigo, o tio Paulo, que é do Colégio Santo Anjo, lá de Curitiba, está entubado, está internado, a esposa dele, a Ciona, me ligou, conversamos, e assim, é o lado que angustia, é o lado humano do padre, que nos faz à noite chorar, que nos faz à noite refletir, pensar que caminho seguir. Então, assim, partilho com vocês, meu sentimento, angústia, tá? É o que eu sinto particularmente, mas eu preciso entrar no lado da razão e também tentar ser um pouco prático. Então ali eu tento conciliar um pouco as duas coisas, mas é difícil, não é fácil. Tenho conversado com outros padres da nossa diocese e eles também têm me relatado exatamente isso, se sentem angustiados, né? Porque nós vemos os dois lados das situações.
E como que tem sido, padre, esse diálogo, né, com os demais líderes da igreja, né, CAEP, a CPP, os ministros e também os administradores das comunidades? Como que está sendo esta conversa?
Sim, veja, Helder, a pergunta ela é bem-vinda. Primeiro, porque a igreja somos todos nós, né? Todos nós fazemos parte, como eu dizia antes, não cabe apenas a mim tomar uma decisão, assim também como Dom Peruso colocou aqui, não cabe à igreja apenas tomar uma decisão, tem que ouvir o máximo possível de pessoas. No dia de ontem, estive em conversa com os administradores, né? Não foram todos que deram um retorno, mas nas minhas contas, das 48 comunidades de Palmeira, tive um retorno de 39 administradores, o que é um número expressivo,
sim,
bom, que é mais da metade. E também de Porto Amazonas, que nós atendemos. O diálogo entre com os administradores, com os ministros também ontem, e com diversas outras lideranças, com o CAEP da Matriz, com o CPP da Matriz, a pessoa do Rubens, do João Franco, do Carlos e também do Dazir, também em diálogo, todos dando a sua opinião e a gente tentando também o César Senf, todos nós tentando chegar a um ponto, um denominador comum. Então, eu tenho essa consciência de que estamos ouvindo, né? Estamos tentando ouvir os representantes. Toda a população, naturalmente, não é possível ser ouvida, né? É difícil. mas esses trazem para nós as realidades de suas comunidades, o que para nós é muito importante. Então, administradores relatando: padre, olha, nós achamos melhor não voltar porque houve um aumento de número de casos aqui na nossa comunidade X, na Y. A mesma coisa os coordenadores de pastorais, né, de coroinhas, catequese, jovens, pessoal da liturgia. Então, a manifestação, eu posso dizer, né, com toda a certeza, 90% das pessoas com as quais eu conversei ontem, foi um bom número, não consigo calcular aqui agora, mas 90% se manifestou: padre, vamos esperar mais um pouco, é prudente da nossa parte, porque se trata de vidas, afinal de contas. Então, não é uma decisão minha, não é uma decisão apenas do Dom Peruso, não é uma decisão e nem pode ser apenas também das autoridades civis, tem que ser uma decisão coletiva. A gente faz o que pode, né? Penso ter conseguido ouvir a todas essas pessoas.
Padre, até aproveita a deixa, né, para trazer aqui um outro trechinho das palavras do nosso arcebispo, que ele fala: não se está a lidar com preferências ou gostos. É o que nós conversávamos no intervalo, porque obviamente todo mundo queria poder retornar para a igreja. Não se trata aí de quem quer ir para a igreja e quem não quer, mas existem outros fatores que precisam ser considerados.
Sim, veja, não se trata realmente de preferências ou gostos. Nós queremos participar.
Com certeza.
Nós queremos estar juntos em comunidade. É muito melhor, e falava isso quando estávamos voltando às missas presenciais, é muito melhor você celebrar olhando para pessoas do que olhando para uma câmera. Uhum. Tá? Ou falando ali, tentando imaginar quem está te ouvindo. Né? Eu sou muito visual. Eu sofro muito com isso, né? Dessa coisa de não ter esse contato visual com as pessoas que estão participando. Então, não se trata uma questão de gosto aqui, se trata justamente de uma questão coletiva, de preocupação, né? De fazermos a nossa parte. Nós enfrentamos isso por meses o ano passado, depois superamos e começamos a retornar. Agora tivemos essa necessidade de parar, então vamos cuidar um pouco agora. O Dom Peruso mesmo sinalizou que quem sabe possamos, nos preparando, nos resguardando agora, celebrarmos o nosso período da Semana Santa também em preparação à ressurreição do Senhor.
Uhum. Padre, como que ficou então definido com essa conversa que o senhor teve com as demais lideranças, como que ficará aqui em nossa paróquia?
Nós iremos fazer, né, começando já a partir de amanhã, sexta-feira, às 19 horas, um momento de espiritualidade transmitido via redes sociais da paróquia, né, porque aqui nesse horário nós temos a Voz do Brasil, na Rádio Ipiranga, onde será um momento mesmo de oração, em preparação mesmo para o fim de semana, que nós celebramos as nossas missas, às 19 horas, transmitido pelas redes sociais. No sábado, às 18 horas, a missa transmitida pelas redes sociais e também pela Rádio Ipiranga. Uhum. E no domingo, às 8 horas da manhã, também a celebração da missa transmitida pela Rádio Ipiranga e também pela Matriz. E às 10 horas, a missa transmitida pelas redes sociais lá de Porto Amazonas, da paróquia Menino Jesus.
Padre, existe um prazo que a paróquia vai seguir, então, esse calendário que o senhor divulgou?
A princípio, Bruna, nós estamos, assim como a orientação geral é passada, seguindo aí o prazo de 8 dias. Uhum. Então nós vamos até o dia 17, e ali voltamos a reavaliar, né? Entendo. Como que está o número de casos. O importante é estabilizar essa curva e começar a fazer ela diminuir a transmissão. Uhum. E uma vez que a gente tiver segurança, nós voltamos. Então, dia 17, nós voltamos novamente a dar um parecer, ver como as coisas estão indo, ver a realidade do nosso hospital também, né? Como que está o número de casos, porque é um ponto de referência para a gente saber em que nível nós estamos na pandemia, né? Na transmissão do vírus. Então, daqui 8 dias, a gente volta novamente a falar sobre se vamos continuar, né, assim, fechados, ou se vamos gradualmente retornar às atividades.
E há cerca de um ano, sempre as nossas conversas, a gente fala sobre a conscientização e o cuidado consigo e com o próximo. Mais uma vez a gente volta a falar dessa orientação, né, Patrick?
Exatamente. Nunca é demais. Veja, são coisas simples e significativas, Helder, que nós já sabemos. E que não podemos relaxar, é o uso da máscara, uso do álcool em gel, manter um pouco o distanciamento, sairmos, né, de casa mediante as nossas necessidades, e temos, né, nós também não podemos ser, querermos ignorar a realidade de que as pessoas necessitam também sair de suas casas, né? Eu penso que quando a gente sai é porque há uma necessidade explícita ali, então, mas tomando os devidos cuidados. Penso que isso seja muito importante, tomar os devidos cuidados. A morte, como diz o Dom Peruso, está ceifando vidas, uhum, histórias, e é triste isso. É triste porque ontem soube de uma situação que chega a causar arrepios, não irei falar, mas as pessoas estão sendo impedidas de se despedirem de seus entes queridos, e isso vai ter um preço psíquico, espiritual, para a vida da pessoa. Tem um preço muito grande, você não conseguir dar nem o último adeus, e há pessoas que estão passando e sofrendo com isso.
Padre, para finalizar então a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor desse algumas palavras, quem sabe até mesmo de apoio, para tantas as pessoas que estão esperando por esse retorno presencial às igrejas e que assim estão esperando estar em comunidade.
Eu vou me basear num versículo bíblico, do Salmo 27, versículo 14, que alguém me mandou, né, dizendo: espere no Senhor, coragem e seja forte. Sejamos fortes, coloquemos a nossa vida no Senhor, nosso Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. Em tudo nós podemos louvar e dar graças ao Senhor, em tudo podemos confiar no Senhor. Então, eu oro, eu peço por mim e por cada um de vocês, né? Bruna, Helder, Giovanni, os nossos ouvintes, esperemos no Senhor. Tenhamos coragem, sejamos fortes, confiemos nele. Este é o caminho, né, que nós precisamos tomar e seguir neste momento. É um momento de oração. Há um ano nós falávamos e usávamos muito a expressão: sairemos melhor desta pandemia. Lá pelas tantas começamos a falar: se sairmos vivos já está bom demais. Eu diria agora: se sairmos melhores, se vamos sair melhores ou vivos, eu não sei, mas de uma forma ou outra, neste momento, você que me ouve pode estar aprendendo alguma coisa no significado e no sentido da tua própria vida. A vida é um dom valioso, né? Então, tenho certeza que todos ainda queremos vivê-la muito. Sejamos fortes, esperança no Senhor, diz-nos a palavra de Deus.